Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional desta quarta-feira, 9 de agosto, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
A Secretaria Municipal do Meio Ambiente vai abordar a destinação correta de resíduos na 22ª Feira Internacional do Livro, que ocorre em Ribeirão Preto de 12 a 20 de agosto. O Ecoponto estará disponível no estande da Prefeitura na Feira do Livro, em parceria com o coletivo Lixo Zero.
Destaques do Jornal da USP.
O racismo no Brasil, que vai além do branco e do preto, precisa ser melhor compreendido. O livro 50 Tons de Racismo, Mestiçagem e Polarização Racial no Brasil aborda a complexidade da mestiçagem na questão do racismo no país. Na Home de Ribeirão Preto, o destaque é que pesquisadores brasileiros e espanhóis encontraram taxas elevadas de aminas aromáticas, substâncias presentes em corantes, que podem causar danos à saúde em 48% dos tecidos destinados a vestuário de grávidas, recém-nascidos e crianças de até 3 anos de idade nos dois países.
107,9. Rádio USP.
Agora quem está chegando é a Kailane Olive.
Acontece na USP.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. Entre 23 e 27 de outubro, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, em Ribeirão Preto, será sede da 29ª edição do Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Web, o WebMídia 2023. O evento apresentará temas multidisciplinares de computação, aplicados a diferentes áreas. As inscrições com valores promocionais estão disponíveis até dia 25 de agosto pela internet. Criada em 10 de agosto de 1953, sob a direção da professora Glete de Alcântara, a Escola de Enfermagem da USP em Ribeirão Preto completa amanhã 70 anos. Para celebrar sua história, a unidade vai promover até 6 de outubro intensa programação, com exposições, simpósios e rodas de conversa. Informações sobre as atividades estão disponíveis online. As inscrições podem ser feitas na internet. Por hoje é isso, Mel.
Muito obrigada, Kailane.
Tempo e temperatura, com informações da Climatempo.
A quarta-feira começou com sol e algumas nuvens. À noite, o tempo permanece firme, sem previsão de chuva. A mínima foi de 17 graus e a máxima pode chegar aos 34.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
A UFSCar está com inscrições abertas para o curso de pós-graduação em aperfeiçoamento em certificação e licenciamento ambiental. As aulas serão online e aos sábados. Podem participar pessoas de todas as áreas que tenham diploma de graduação. A reportagem é de Carlinhos Oliveira.
Questões relacionadas ao meio ambiente, como preservação, sustentabilidade, combate à poluição, gestão adequada de resíduos, dentre outros, têm ganhado cada vez mais importância em diferentes setores da sociedade. E a necessidade de profissionais especializados na área aumentou. Uma oportunidade de especialização é o curso de pós-graduação em aperfeiçoamento e certificação e licenciamento ambiental oferecidos pelo Departamento de Engenharia Civil da UFSCar. A capacitação aborda de forma aprofundada e prática diversos temas, como conceitos de meio ambiente e sustentabilidade, além de temáticas relacionadas ao direito e à legislação ambiental brasileira. Podem participar quem já atua na área ambiental, assim como qualquer pessoa com nível superior de outras áreas com interesse em aprimorar seus conhecimentos. As aulas serão online e aos sábados com total interação entre os professores e os estudantes. O início é previsto para o dia 19 de agosto. Os interessados podem se inscrever pelo site licenciamentoambiental.ufscar.br. Na página também há informações sobre o corpo docente, o calendário previsto e os investimentos. Carlinhos Oliveira, da Rádio UFSCar.
Espaço das Universidades. Uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
Relatório da Organização Mundial da Saúde, em parceria com o Unicef, mostra que a cobertura vacinal infantil está se recuperando após a pandemia do coronavírus, mas ainda há desafios a serem superados. Reportagem de Raquel Thieme.
De acordo com um recente relatório da Organização Mundial da Saúde e do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a cobertura mundial da vacinação infantil tem demonstrado sinais de recuperação após a pandemia do coronavírus. O diretor-geral da OMS declara que a conquista é encorajadora e um tributo àqueles que trabalharam tão arduamente para restaurar os serviços de imunização. Gonzalo Vecina Neto, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, explica o histórico de queda na cobertura vacinal brasileira, que data antes do início da pandemia.
Sobre a questão da queda da cobertura vacinal, quando nós olhamos as curvas de cobertura vacinal dos últimos, digamos, 10 anos, aí de 2013 até 2023, nós vamos observar que a queda começa a ocorrer em 2016. E de 2016 para cá, a queda é constante. Então, nós saímos de uma cobertura média de todas as vacinas em torno de 90%, 95%, para o que nós estamos observando hoje, em torno de 60%, 60% e poucos por cento. Investigando o que pode ter ocorrido em 2016, nós encontramos a Emenda Constitucional 95, início do governo Temer. A Emenda Constitucional 95, ela limita os gastos públicos, cria um teto de gastos. Nesse momento, o que que o Ministério da Saúde fez para se adaptar ao teto de gastos? Considerou que qualquer tipo de comunicação do Ministério com a sociedade poderia ser deixado de lado. E com isso, nós paramos de fazer campanha.
O corte de verbas provocado pelo teto de gastos impactou diretamente e imediatamente na promoção de campanhas na saúde pública, uma vez que, de acordo com o professor, o programa de vacinação brasileiro é baseado essencialmente em campanhas de convocação às vacinas. Marta Lopes, professora do Departamento de Moléstias Infecciosas da Faculdade de Medicina da USP, aponta que uma das causas do aumento da cobertura vacinal é a volta à vida rotineira desde 2022, além das recentes iniciativas para estimular a vacinação. No contexto atual, Vecina Neto também acrescenta outros fatores políticos.
O aumento de crianças vacinadas neste momento que nós estamos vivendo, não tem nenhuma dúvida, é a retomada da existência de governo, particularmente do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde passou os primeiros 6 meses deste ano se reconstruindo, né? Limpando a casa, estava cheia de barata, aranha, militares, colocou tudo isso para fora, chamou técnicos, e esses técnicos começaram a fazer o trabalho deles em todas as áreas do Ministério. Então, mais médicos, vacina, retomada da estratégia da saúde da família. Enfim, o Ministério passou por um processo de reconstrução, porque ele tinha sido totalmente destruído. Como outros ministérios foram, o Ministério da Educação foi totalmente destruído.
Marta afirma que para recuperar a cobertura vacinal, é essencial a melhora da atenção primária à saúde e investimentos em comunicação adequada para a difusão de informações corretas sobre a imunização. Paralelamente a isso, Vecina Neto complementa que o primeiro passo para atingir tais metas é um governo democrático presente.
Eu acho que o componente mais importante para construir bem-estar social, e saúde é um elo fundamental da construção de bem-estar social, é a democracia. Democracia é o governo do povo, através de um sistema de representação. E esse governo do povo tem inerente entregar saúde, educação, justiça, segurança, saneamento, alimentação, enfim. Isso é bem-estar social.
A professora Marta ainda afirma que a perspectiva no momento não é vislumbrar meios para se evitar um retrocesso diante do avanço, mas recuperar o que foi perdido nos últimos anos. Assim, mesmo com a diminuição no número de crianças que não receberam qualquer dose da vacina DTP, segundo o relatório da Unicef, ainda há grandes passos para a recuperação vacinal no Brasil. Eu conversei com Gonzalo Vecina Neto, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, e Marta Lopes, professora do Departamento de Moléstias Infecciosas da Faculdade de Medicina da USP, sobre o tema. Raquel Thieme, da Rádio USP São Paulo.
Jornal da USP no ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Participação de Cailane Olive. Produção Suzana Nazar. Supervisão Ferraz Júnior. Técnica Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Coordenação Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. As informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br. E sobre o campus de Ribeirão Preto, vá a ribeirão.usp.br. Vem aí o Express Cultura. O destaque é a entrevista com Esther Góes e Augusto Marim, que falam sobre o espetáculo O Burrei, que será apresentado hoje e amanhã em Ribeirão Preto. Os detalhes daqui a pouquinho.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.